Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra vocês. E hoje, especialmente, estaremos trazendo um filme que lançou semana passada, que é do nosso grande Spike Lee, o rei aí do cinema alternativo, que trouxe diversos filmes falando sobre a luta das raças, a luta dos negros nos Estados Unidos, e esse filme não é diferente. Ele traz toda essa perspectiva em um filme de gênero diferente. Hoje ele traz para nós um filme sobre guerras e também um pouco de drama, claro, que sempre esteve presente em suas obras. O filme de hoje é um filme original Netflix, chamado The Five Bloods, ou traduzindo aqui para o português, Destacamento Bloods. Para hoje temos a presença da Verônica, a Verônica que já é uma carteirinha carimbada aqui no podcast dos Amigões, sempre está nos ajudando, recentemente também gravou um podcast dos Amigões indicando Twin Peaks. Muito obrigado também por nos ajudar a ver. E hoje estamos mais uma vez com ela aqui para ela nos ajudar, para ela trazer suas opiniões, as reflexões e também as opiniões aí sobre o filme The Five Bloods. Vê, muito obrigado pela sua presença. Estamos mais uma vez juntos aí.
Fala, pessoal. Prazer aí estar junto com vocês novamente. Destacamento Blood estreou essa semana, né? Na Netflix? Ou foi semana passada? Dia 12? Ah, é. Foi sexta passada, né?
A quarentena faz a gente se perder no tempo.
É verdade. Bom, e acabei de assistir, então tá bem fresquinho aqui pra gente comentar.
Beleza. Amigão, mais uma vez estamos juntos. Aproveitando aí, dê as boas-vindas pro pessoal e também já dá a sinopse do filme que a gente começa os nossos debates por aqui.
Salve pra galera aí. Salve, amigão. Salve, Verônica. Bom, Destacamento Blood, né, o filme desse ano, onde a gente vai acompanhar quatro ex-combatentes norte-americanos negros que batalharam na Guerra do Vietnã e que após 50 anos, meio século, eles retornam ao Vietnã para buscar os restos do seu líder do destacamento e também buscar uma quantia em ouro.
Vê, então, começando aqui o nosso debate hoje, o Spike Lee traz para esse filme duas linhas temporais. Uma, igual o Max já falou, que tem o encontro dos cinco Bloods, que eles se reúnem para procurar o ouro que eles enterraram, né, na Guerra do Vietnã. A gente vai repassar por isso várias vezes. E também pela busca do corpo do cabeça de todo o grupo, o Norman, que é interpretado pelo Chadwick Boseman, o famoso Pantera Negra, e as memórias de guerra já no Vietnã. O recurso do flashback, alterando até o formato e a qualidade da tela, na sua opinião, foi feito de uma forma legal? Foi bom pra você? E também, já aproveitando, a utilização dos atores velhos nesse flashback te deixou incomodado de alguma forma? Eu, particularmente falando, eu achei muito criativo isso de mudar o formato da fotografia, né, pra dividir os dois momentos. Principalmente quando ela é usada na década de 60, na guerra, que realmente você se lembra, se remete à forma que o Vietnã foi visto e filmado para a época. Fica à vontade aí, Vê.
Ah, assim, eu tomei um certo susto com os atores, assim, né? Eu esperava que fosse mudar para um elenco mais jovem ali, até porque o Chadwick, ele é bem mais novo, né, que os outros quatro. Então, assim, a gente sente um contraste disso inicialmente. Mas é algo que se acostuma, assim, não prejudicou em nada, na verdade. E eu acho que é até importante, porque como a gente toda hora vê eles sempre se referindo ao personagem, acho que cria até uma aproximação maior do que se fossem outros atores só pra ficar no contexto ali do ano, né? Então, eu acho que foi uma escolha interessante e apropriada. Agora, quanto à utilização dos flashbacks, eu gostei muito também dessa mudança da tela, né? Do 16:9 ali, aí reduz para o 4:3. E a ideia, eu acho que é dar esse tom meio documental mesmo, né? Ao filme, assim, nas cenas de guerra lá de 68, nesse período que abrange eles aí. mostra bem, muda muito a fotografia também, né? Dá aquela impressão de que mudou, assim, pra...
Bastante.
Não tá tão digital, né? Fica mais...
É, parece que tava sendo um filme do Rambo ali, de verdade. Que os filmes do Rambo trazem essa fotografia dessa forma.
Pois é, e assim, acho que foi muito criativo, assim, esse uso tanto da redução da tela, quanto essa mudança dessa captação, assim, pra dar esse tom mais real pras próprias cenas de ação que ele dá ali durante a guerra.
Perfeito. E aí, amigão, o que você achou dessa alternância no formato, né, da qualidade da tela e também a utilização dos atores no flashback?
Ah, quanto ao recurso de mudar a fotografia, eu achei muito interessante, de verdade. Até porque ele traz um dinamismo, assim, porque você vê, tipo, a mudança e já parte pra cena de guerra, né? Uma coisa diferente do que tá acontecendo no filme inteiro. A primeira vez que eu vi os atores velhos, assim, no helicóptero, me causou, tipo, um grande estranhamento, assim, porque se você for comparar com o Chadwick, né, tipo, quase 30 anos de diferença. Então, meio que, no começo, assim, tava meio estranho, principalmente pra cenas de ação, né, porque acho que é o mesmo caso que entra o De Niro no Irlandês.
Uhum.
É, acaba que eles tão duros, né, pra fazer essas cenas, porque pensa, tipo... O cara que interpreta o Paul Delroy tem praticamente 70 anos, então, tipo, por mais que ele pareça estar bem, o corpo já não acompanha tão bem, né? Mas a partir do filme, assim, nas outras cenas, que é um recurso muito recorrente, eu já estava acostumado já a acompanhar as versões velhas dos atores com o Boseman ali.
Perfeito. É, Vê, assistindo a obra, nós vemos que os Cinco Bloods, principalmente no passado, eles têm uma relação de amizade e companheirismo única, né? Eles lutam pelo país, eles são ativistas do movimento negro e eles até aprendem a lidar em situações controversas ali, como foi notificado na época a morte do Martin Luther King. A relação dos cinco é bem desenvolvida tanto no passado e no presente?
Ah, eu acho que o filme é bem essa... Ele capta bem, assim, essa relação deles, e é o que realmente torna a trama interessante do começo ao fim, porque a gente acaba vendo como eles estão individualmente e até entre eles, né? Então a gente sente os efeitos, a gente sente, na verdade, o companheirismo que havia ali durante a guerra, tanto pela questão de eles se identificarem nesse grupo, se identificarem nessa questão política também. E depois a gente vê, tantos anos depois, eles se reencontrando para, enfim, conseguirem, né, resgatar o corpo do amigo deles. E a gente vê que não mudou nada, aparentemente, né, ali no começo. Conforme o filme vai se desenvolvendo, a gente começa a ver como cada um foi afetado individualmente por essa guerra, né? E, então, assim, eu acho que... Um grande ganho do filme é mostrar tão bem essa relação entre eles e o quanto a guerra acabou desgastando também cada um, pessoalmente, assim.
E é interessante ver que o Norman, né, ele não é só o líder do pelotão, né, como eles próprios falam, ele era o Malcolm e era o Martin Luther King deles. Que, tipo, ele era o cara que não só ensinou eles as táticas da guerra, mas ensinou também a força do movimento negro para todos os soldados ali, né. Tanto
Sim.
que mais pra frente, quando a gente descobre que eles acharam o ouro da CIA, a intenção deles, propostas pelo Norman, era doar isso pros movimentos negros, né? Pra impulsionar o movimento. E acho que isso é muito interessante, que mostra a liderança, né, do Norman pra eles e o respeito que eles tinham por ele, né? Porque ele não foi só um companheiro de guerra, um superior. Ele foi um amigo e instrutor.
Beleza. Vê... Ao descobrir o motivo da viagem de volta dos Bloods até o Vietnã, o que passou na sua cabeça assim que o filme foi se envolvendo? Eles vão, né, buscar o tesouro e tal, igual o Max falou, que eles tinham escondido, que eles tinham encontrado e tal. Essa busca ao tesouro, ele traz uma perspectiva menos pesada para um assunto tão forte a ser discutido como foi discutido nesse filme aqui?
É, assim, a princípio o filme apresenta pra gente que eles estão voltando pelo amigo, né? E depois tem aquele outro personagem do Jean Reno que mostra que, na verdade, também tem a questão desse ouro que eles encontraram. Só que, assim, pra mim o ouro, ele ganhou mais uma representação meio simbólica do que ele realmente representa. Porque o filme fala muito sobre como a comunidade negra naquela época sofria demais, né? Eles estavam ali no ápice do movimento dos direitos civis, principalmente com Martin Luther King. E aí o filme mostra muito que eles não se sentiam valorizados, eles sentiam que o país nunca serviu eles e que aí eles precisavam estar servindo o país naquela guerra. Então era um sentimento conflituoso de, ao mesmo tempo que eles não sentem que pertencem àquela nação e que não são tratados com o respeito devido que eles deveriam ter como pessoas, essa questão do ouro acaba virando muito mais uma reparação histórica. Então, para mim, acaba sendo uma coisa bem simbólica mesmo. E acho que agrega muito, né? Porque se fosse somente pela questão da riqueza ali entre eles, seria uma coisa muito... seria uma escolha de roteiro, assim, muito, muito fraca, eu acho. Então, o Spike Lee usou essa questão do ouro aí muito bem, nessa questão de realmente mostrar que seria um tipo de reparação para eles se sentirem compensados de alguma forma por algo que eles nunca tiveram. E também pela questão que nem o Max falou do Norman falar dessa questão de apoiar os movimentos aí da comunidade negra, no caso.
Perfeito, Vê. Amigão, o que você acha da forma que o tesouro também é representado no filme?
Eu também concordo, e acho que também o ouro faz parte para ter o desenrolar do filme, né? Porque se fosse apenas buscar o corpo do Norman, não ia ter todos os conflitos que tem na última hora de filme, assim. Então, tipo, é um recurso que pode ser tanto utilizado desse meio, né, dessa visão, mas que também representa o conflito que tem no filme, né? Porque o personagem do Jean Reno, ele quer o ouro pra si e, tipo assim, ele não importa de matar os Bloods nesse caminho, né? Então, o ouro faz com que tenha o princípio do combate final, né? Apesar de eu achar que não fez muito sentido e tal, mas é uma coisa complicada, né? Porque se for para pensar, eles esperaram meio século para ir atrás de tudo isso. Então, tipo, eles estavam jovens, eles tinham acabado de voltar para os Estados Unidos, Vietnã tinha se basicamente reformulado, né? Ele estava mais aberto para o povo. Eles podiam ter buscado antes, eles tinham localização. Mas é isso, né? Alguns pequenos coisas assim que me incomodam, mas...
Eu só não entendi muito bem também, não sei o que vocês acham, que eles tinham umas licenças, aquelas licenças eram falsas, elas realmente eram da Casa Branca e tal, porque eles tinham, né, uma licença do Pentágono pra entrar no país e tal, pra pegar o ouro que hipoteticamente era dos
Estados Unidos. Não, a missão oficial pros Estados Unidos era o resgate do corpo do Norman, né? A parte apenas do ouro era ocultada.
Entendi.
Isso. Perfeito. E assim, pelo pouco que eu dei uma lida, assim, pelo menos essa questão deles entrarem naquela região que pertenceu à guerra, não é uma coisa simples, assim. Eles precisariam de um guia para realmente estar acompanhando eles o tempo todo. E um guia, no caso, vietnamita. Então, acho que foi uma coisa aí que a Ikili acabou escolhendo mais por conta própria, para facilitar a questão dele contar essa história.
Sim, com certeza. Porque, até porque, a partir do ponto que a CIA, né, que tava pagando ouro, né, então, tipo, esse ouro tá sumido, e a CIA, ela não dá tanta vista grossa pra essas questões, assim, principalmente envolvendo dinheiro. Então, acho que seria muito complicado, até porque o próprio Estados Unidos não mandar alguém junto com eles pra essa operação, porque eles sabem que o ouro se perdeu na onde o destacamento tinha ido na guerra, né? Eles foram enviados para recuperar a maleta. E aí eles falam que a maleta tinha sido roubada.
Exatamente.
Ótimo, então. Então, como a gente estava comentando anteriormente aí sobre a relação dos cinco, nós temos... Logo de início a gente descobre, né, que um deles está morto, que no caso é o Norm, que nós já falamos aqui. E nós temos os outros quatro, que são o restante aí da turma do grupo do destacamento Blood. Então... A partir daí, a gente começa a conhecer um pouco mais de cada um. Vocês acham que essa vida particular de cada um, ela foi bem desenvolvida ou não? Creio eu que, em grande parte, não. E apenas um personagem se destacou mais. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Vê, pode começar. O que você achou aí do desenvolvimento da vida civil desses personagens secundários?
Assim, falando bem do pessoal do destacamento mesmo, Assim, já fica claro meio de início quem são os atores que vão ter mais destaque em cena, né? Que no caso aí é o personagem do Paul, que é o Delroy Lindo, e o do Clark Peters, que é o Otis. Então já fica meio evidente, assim, que são eles os atores ali que vão aparecer um pouco mais do que os outros dois. Então, no caso desses dois que estão mais em evidência, a gente tem, sim, um aprofundamento maior para a gente entender mais ou menos o que aconteceu na vida deles depois disso. Tanto que, principalmente falando do Paul, né, eu acho que ele é o grande... O Delroy Lindo é o grande destaque do filme pela atuação, porque ele representa muito bem a questão aí do efeito pós-traumático aí da guerra, né? Então... Acho que uma das melhores cenas é a que ele conversa ali com a gente, né? Que lembra muito, aliás, Apocalipse Now. E é uma puta referência, inclusive, a todo momento no filme. Mas essa cena em especial acho que mostra muito bem todo esse transtorno que o filme vai mostrando que ele tá passando ao longo dos anos. Quanto isso também se refletiu na relação do filho dele, que é um personagem que acaba sendo importante para estar mostrando essa questão do conflito dele em se relacionar com as pessoas. E no próprio destacamento também mostra o quanto isso afeta a relação deles, porque ele se torna uma pessoa extremamente desconfiada de todo mundo. E conforme eles vão chegando perto desse ouro, a gente vê que assim, ele começa até a ter alucinações. Então... Claramente é um personagem que não tá bem e que foi completamente afetado pela guerra. E é legal que mostra que o Norman, no caso, era tipo um mentor pra ele, né? E ele se culpa muito pela morte do amigo. Então, com certeza, também foi outro fator que afetou muito a vida dele. Mas assim, eu acho que é normal, quando se tem tantos personagens em evidência, é normal que algum tenha mais destaque, né? Pra ter desenvolvimento. Então, acho que funciona bem, assim... Os outros dois apoiam bem, assim, a questão de mostrar o grupo, mas realmente não são muito o foco.
Perfeito, amigão. Faz falta pra você esse não desenvolvimento de alguns personagens ou você concorda com a Verônica?
Eu acho que pra alguns personagens faz falta. O Paul, a gente tem a construção dele durante o filme todo. E em alguns momentos eu sinto que o estresse pós-traumático, né, que é um negócio tão recorrente assim em sobreviventes de guerra, podia ser melhor abordado, sabe? Tipo, ele demonstra que ele demonstra sinais de agressividade em alguns momentos, mas é um assunto tão, tão grande, né? Praticamente o primeiro filme do Rambo é praticamente isso e é o cara tentando se reencontrar na sociedade, né? Então acho que poderia ter sido um pouquinho mais bem abordado. O Otis é engraçado que ele tem uma filha, né? Que ele teve na guerra, né? Tipo, ele se encontrava com uma prostituta e acabou que ela engravidou. E depois ele descobre que ele tinha uma filha, assim. É um momento engraçado, mas a vida pessoalmente dele, assim, ele apresenta só que ele tem outros filhos, e é isso. O personagem do Ed, ele é o cara que aparentava ser rico, mas aí em algum momento ele fala que a parte dele ele vai doar para as instituições e que ele tá quebrado, porque ele teve muitos investimentos errados, muitas vezes mulheres para pagar pensões, essas coisas. E o personagem do Melvin, ele é mais ou menos um alívio cômico, assim. Até porque no começo ele fala que se tivesse uma granada, ele nunca pularia pra em cima pra salvar os companheiros. E no fim é isso que ele faz. Então, esses personagens, assim, no geral, cada um é bem destacado, né? Cada um tem uma coisa, né? Uma característica que ficou com eles do pós-guerra. Mas acho que tirando o Paul, que apesar de construir ele no filme todo... Os outros meio que se sente uma falta, assim, sabe? Principalmente o Otis no final, que eu vou falar, né? Ele é o único que acaba vivo dos quatro. E é engraçado que, tipo, ele é o sobrevivente e ele tem uma relação, tipo, meio que afetuosa com a filha depois, assim, que eles se encontram, ele dá um abraço na ela, tem uma cena de close nos dois, assim. Mas tirando isso, eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento dos outros soldados, né? Porque a Guerra do Vietnã foi um evento que marcou muito a vida dos combatentes, porque eles chegaram sendo taxados de forma errada, né, nos Estados Unidos. Eles passaram 2-3 anos na guerra e voltaram como vilões. Então acho que tinha um espaço ali pra você tratar mais, né? Porque a comunidade negra já é destratada, né? Imagina um soldado negro que participou do Vietnã.
Certeza. E o que, que você acha, Vê, dessa forma que eles tratam esse transtorno pós-traumático no filme? Você acha que é bom? Ou você acha que poderia ser um pouquinho mais, igual o Marcos falou?
Ah, pro personagem do Paul, assim, eu acho que ele é a referência pra gente entender o que pode acontecer, né? Nessa questão do trauma mesmo. Agora, enquanto aos outros, eu acho que deixa um pouco a desejar, assim, essa questão de mostrar como eles podem ter sido afetados sobre isso. Porque a gente acaba não entrando muito nessa questão psicológica deles. É realmente mais uma função de formar ali aquele grupo, sabe?
Então, é uma caracterização, assim, né, quase.
É, exato. É bem dividido, assim mesmo, sabe? Esse aqui tem esse papel de fazer tal coisa, esse aqui de fazer alguns comentários, esse aqui é meio que a voz da razão, esse aqui é o que a gente vai explorar de verdade, que é o Paul. Então, o filme, nessa estrutura, ele é bem previsível, assim, de questão do desenvolvimento ali daquele núcleo de amigos, segue bem aquele padrão de, um vai ter mais destaque, o outro vai ser meio que a voz da razão, o que nem o Max falou, o outro é o alívio cômico. Então, acho que nesse sentido é bem previsível, sim. E poderia evidenciar mais que não foi só um que talvez teve esse estresse, sabe? Poderia deixar evidente que outro também tá com algum outro problema e esse tipo de coisa. E faltou, assim.
Não é um The Thing da vida, né?
É, exato.
Amigão, o Spike Lee, recentemente, ele vem usando, principalmente nesse filme que nós assistimos aí, no Infiltrado na Clã, imagens reais de pessoas sendo brutalmente mortas, né? A gente tem aí nesse filme também, no Infiltrado na Clã, com algumas fotos e vídeos dessas pessoas morrendo, jogadas em qualquer canto. São momentos e cenas muito fortes, né? Em situações de guerra ou manifestações, etc. Eu, particularmente, eu entendo totalmente o que ele está procurando para mostrar com isso. Mas, na sua opinião, não daria para a gente entender o que ele quer passar com a causa sem recorrer a esse tipo de imagem, esse tipo de cena? O que que você acha a respeito disso?
Aí eu acho que o Spike Lee, eu não sou ele, né? Mas eu acho que ele usa essas cenas principalmente para não deixar cair no esquecimento, amigo. Porque são coisas que aconteceram, ele faz questão de deixar a data, né? Ele deixa o local, deixa tudo. Por que que aconteceu tal coisa? E isso é importante, principalmente para a comunidade americana, né? A comunidade americana que sempre tenta meio que apagar alguns trechos da história, né? Alguns trechos que, inclusive, eles mesmos patrocinaram. Então acho que é interessante pro grande público poder ver essas cenas. São cenas que chocam, é pesado, é assassinato na sua frente ali. São crianças correndo de napalm. Mas acho que é necessário, sim. É um recurso que ele usa e eu acho que é muito válido, porque meio que faz ser mais eternizado ainda essa imagem, sabe? Muitos livros de história trazem essas imagens como fotografias, né? Por que não apresentar isso num filme?
Perfeito. O que você acha, Vê?
Bom, para mim, assim, essa é, na verdade, a minha característica preferida, assim, dos filmes do Spike Lee. Eu gosto dessa. Acho que dá até pra achar. Isso é meio didático, assim, da parte dele, sabe? Sempre fazer questão de evidenciar esses acontecimentos e relacionar de alguma forma com o que ele tá querendo falar no filme também. Então, sem dúvida, ele tá cumprindo um papel histórico ali, de pegar, fatos e mostrar que essas coisas aconteceram, que ele tá querendo retratar isso no filme dele, que essas coisas ainda acontecem. E é impressionante como o Destacamento Blood, ele vem bem pontual, assim, em muitas questões. Acho que o Spike Lee, assim, no cinema, ele é um dos maiores, porta-vozes, assim, na questão de ativismo mesmo, porque ele consegue identificar muitos problemas que ninguém fala. Então, ele, falando do do movimento agora, do Black Lives Matter, né? Ele mostra isso no filme, tipo, é tão presente agora com o que a gente tá falando. E aí, falando do Paul, que é um personagem com esse trauma pós-guerra, ele explora muito. No Paul, ele consegue explorar muito bem essa questão de como ele é um indivíduo contraditório de ter votado no Trump, por exemplo, né? De estar usando aquele boné de Make America Great Again, que é a frase do Trump. Então, Ele mostra também um outro argumento desse mesmo personagem que fala sobre a questão da construção do muro contra os imigrantes. Então ele pega ali o Paul, que é esse personagem completamente transtornado, e ele é meio que um reflexo de muita coisa, de uma própria pessoa que sofre preconceito e também tá começando a fazer isso de alguma forma. Só que não é porque, assim, pelo menos eu sinto que não é porque ele quer mostrar que o Paul é um preconceituoso, mas ele acaba sendo uma vítima disso e não compreende muitas vezes esse próprio problema e acaba replicando isso também. Então acho que ele traz pontos de vista, assim, da própria comunidade negra de várias formas, e ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, assim, no cinema atualmente.
E é engraçado que você mencionou isso do Paul, né? Que a hora que eles estão conversando na mesa, assim, você ainda não tinha toda essa presença do Norman no filme, né? Aí ele explica, né, porque ele votou no Trump, né? E ele fala, né, que ele voltou da guerra, ele não tinha nada, ninguém deu nada pra ele, e que agora vão fazer um muro e pôr os imigrantes pra fora, né? Porque é um pensamento que é muito grande nos Estados Unidos, né? Das pessoas que não têm oportunidade, e aí eles olham assim, tem tipo um mexicano trabalhando em tal lugar. Eles acham isso errado. E parte disso, né, ele teve esse problema, porque a hora que ele voltou da guerra, ele fala, né, que as pessoas chamavam ele de assassinos de bebês e tal. Então você imagina o trauma que ele já tinha, né, ele passou o terror da guerra, chegou pra casa e ele teve que viver o outro terror, né, que é o abandono e o descaso contra os soldados.
Especialmente dos soldados negros, né, porque assim, o filme também mostra muito que na hora de contar a história da Guerra do Vietnã, o destaque é sempre se tem um herói, ele é branco. Se tem alguma referência positiva, também é uma pessoa branca. Então, até mesmo nisso, assim, eles conseguem nunca dar o devido valor e respeito à comunidade negra dos Estados Unidos. E até tem um dado muito interessante que um dos personagens fala, não lembro qual agora, mas que na época da Guerra do Vietnã, né, se não me engano, 11% da população dos Estados Unidos era negra. E dos soldados que foram para a Guerra do Vietnã, 32% eram negros. Então a gente vê que é um descaso completo na questão de proporção. E justamente é uma crítica do Spike Lee para mostrar como eles tratavam os negros, até mesmo, sabe, uma questão de serventia ao país, sendo que nunca devolveu isso de forma justa para eles. Naquele momento eles estavam lutando justamente por um mínimo de igualdade que eles nunca tiveram de fato. E ainda não tem, né?
Exatamente. E eles até comentam, né, que os soldados negros eram os buchas de canhão, né? Eles eram os que iam na frente e os brancos que tinham ensino superior ficavam no comando, né? Então, eles já escancaram o racismo que tinha na época e que perdura, né?
Sim. Então, acho que nesse filme, assim, o Spike, ele consegue novamente usar a comunidade negra, que é a comunidade dele, e fazer uma crítica que ele até então ainda não tinha feito, que é usando esse pano de fundo de uma guerra, no caso a Guerra do Vietnã, que foi um dos grandes absurdos da história até hoje, né?
Episódio de hoje muito bom, discutindo aqui The Five Bloods, o novo filme da parceria do Netflix com o Spike Lee. Amigão, os personagens do filme, eles fazem uma crítica aos filmes clichês de guerra, quando eles estão adentrando ali, conhecendo um pouco mais o Vietnã, eles conversando entre eles, eles começam a criticar os filmes que retratam esse momento histórico. Por exemplo, a franquia Rambo, o filme do Chuck Norris, são os filmes que eles dão de exemplo também. Porém, lá no final, né, quando acontece tudo o que acontece, você sentiu que os clichês que eles tanto falavam que eram ruins e errados, eles foram utilizados da mesma forma nesse filme? E por quê?
Eu acho que sim, Miguel. Eu fiquei até triste, até tinha comentado com você que a hora que ele tinha zoado esses filmes que retratam alguns momentos de guerra e tal, né? Eu falei, pô, Spike Lee vai fazer alguma coisa diferente, né? Mas a hora que ele parte do momento que eles resgatam ouro e vão pra ação, né? O filme repete todos os clichês do mundo, assim. Inclusive a última batalha final, assim, lembra muito um outro filme que eu vi recentemente sobre ex-soldado, né, que chama VFW, e é muito engraçado, porque você tem o personagem do David, que fala que nunca tirou na vida, No último momento do filme, ele acerta um tiro a uns 20 metros de distância, certeiro na cabeça do inimigo, assim. E você tem, tipo, personagens, igual eu comentei, eles têm 70 anos, e nos momentos de guerra eles vencem, tipo, soldados vietnamitas, tipo, com 30, sabe? Então, tipo, eu acho que pegou muito isso, porque eu achei que ia ser alguma coisa diferente, né? Pô, os caras estão 50 anos sem combater, 50 anos sem pegar em arma, provavelmente. Mas a hora que chegou o momento que eles precisavam, eles viraram Rambo novamente, inclusive o personagem do Paul.
Realmente, amigão. É, vê, o que você acha sobre isso? Do final se enquadrar nos filmes clichês de guerra que eles tanto criticaram no início.
Eu não gosto muito desse rumo final que o filme toma, de aparecer ali o chefão branco, né, digamos assim, que trai eles, e aí acontecem todos esses clichês possíveis. Acho que é um ponto negativo pra mim do filme, essa questão mesmo da própria crítica, e ele acaba meio que usando isso. E não rola muito bem, assim. Não foi um final que me agradou muito, não, do destacamento Blood. Poderia, sei lá, ter achado uma outra alternativa. Mas é isso, né? Acaba rolando uma licença poética da questão da idade mesmo, porque se a gente for pegar pela lógica, realmente é extremamente forçado e difícil de acreditar que esses caras agora com 70 anos sobreviveriam e fariam todas aquelas coisas tão bem. Então, a gente entende, né, que o Spike, ele quis trazer, ele quis dar esse espaço de tempo para ele contextualizar na atualidade, para ele poder falar aí de Trump e etc. Só que, se a gente for buscar mesmo por uma questão lógica, acaba ficando uma coisa meio sem pé nem cabeça.
E é engraçado o vilão, né, que é o Jean Reno, que eu acho que o Spike, ele virou para ele e falou: mano, faz um vilão de novela mexicana aqui. Pode deixar, cara, porque eu acho que foi um momento, assim, muito pouco inspirado dele. Tipo, ele não tem... Você não sente presença nenhuma. Eu até achei que no começo ele nem iria trair eles de fato, porque, tipo, ele parecia tão sem sal, assim, aí do nada ele aparece com os outros soldados, com o bonezinho do Trump. Aí eu falei, nossa senhora. Aí já me deu uma preguiça, mas eu acho que... Não sei, eu acho que o final do filme, pra mim, é o momento de ação, era o que você tava esperando, assim, mas não sei, não gostei. Principalmente do vilão, Jean Reno, que ele se esforçou pra fazer um vilão ruim. E
A sensação que ficou pra mim foi que, tipo, o Spike, ele deu uma ligada pra ele ali e falou: você tem um dia aí pra gente tá gravando? Que eu não acho. Não muito, nem tem esforço, assim, de boa.
Você só fala um francês e é isso.
É, exatamente. Rolou uma preguiça mesmo, assim, viu? Em relação a trazer esse vilão aí. Sei lá, poderia ter sido alguma outra coisa, assim. Mas também não tenho nenhuma sugestão de cabeça. Só acho que o final dele não ia desejar mesmo.
Perfeito. Amigão, o que você acha dessa parceria, então? Netflix e Spike Lee. Eu nunca imaginaria que eles iriam fazer uma parceria tão cedo agora, assim. Provavelmente eles aproveitaram, né? Tudo isso que tá acontecendo. O Spike Lee também quis mostrar tudo o que ele sabe, e ele é o porta-voz hoje desse cinema político, né, principalmente da luta dos negros. Mas o que você achou aí, se você achou que o diretor teve essa liberdade em trazer tudo o que ele queria sem restrições?
Eu também não esperava não, Miguel, mas acho que a Netflix tá investindo tanto, assim, e ela é uma companhia que ela dá dinheiro, né, tipo, pros caras realizarem o filme, e dá liberdade também. A gente vê nos filmes que são de maior sucesso, assim, que os diretores têm liberdade pra trabalhar. E aqui é um exemplo disso. Acho que o Spike Lee, tudo que ele quis fazer, ele fez nesse filme. Desde os momentos que, basicamente, é um discurso dele através de outros personagens, né? Ele trouxe toda a questão da violência, que é, tipo, muito explícita. É, principalmente nas cenas reais. Então, acho que, assim, foi um casamento bom. Não acho filme tão bom, mas acho que abre vagas, assim, tipo, abre portas para outros diretores verem que eles podem trabalhar com a Netflix, porque além dela dar dinheiro, você pode fazer o trabalho que você quer.
E aí, Vê, você gostou?
É, realmente, assim, deu para sentir que é um filme totalmente Spike Lee, e que ele abusa mesmo, assim, da questão do que ele gosta de fazer, né, assim, eu acho que se tivesse algum tipo, sei lá, de censura... Acho que ele não conseguiria contar essa história tão bem, fazendo todas essas críticas que ele quis fazer através de imagens, através de dessas imagens históricas mesmo, tanto em vídeos quanto em fotos que ele acaba colocando. Então acho que fica bem nítido assim que houve uma boa relação assim entre ele e os produtores da Netflix. E eu espero que realmente seja uma abertura para outros diretores também verem dessa forma. Assim como com o Scorsese também deu super certo com o Irlandês. Então, seria bem interessante se os diretores, também outros diretores, no caso, né, vissem aí o streaming como mais um caminho para percorrer. E acho que também depende dos próprios produtores da Netflix, que aparentemente dão liberdade, sim, na questão de produção, porque tem muita coisa variada, mesmo não sendo a maior parte de qualidade, mas tem uma grande variedade de assuntos.
É até interessante o momento do que ele põe o discurso do Trump, né, fazendo piada com isso. Então, tipo assim, você partir disso, acho que a partir daí você vê que ele teve liberdade para ele fazer o que ele quiser, tudo que ele quis colocar foi liberado, todo o diálogo que ele quis colocar sobre a questão negra foi colocado. Então, acho que a Netflix tem esse ponto positivo mesmo. Eles te dão o dinheiro e você faz o que quiser com isso, e eles colocam o filme no stream.
Perfeito, meus queridos. Vamos agora para nossa questão aqui mais polêmica do episódio. Vê, o que você acha da forma que o Spike coloca os vietnamitas no filme? Você acha que ela foi mostrada de forma caricata? Sim ou não? Por quê?
A gente primeiro tem contato com aquele personagem que vai auxiliá-los, né? Acho que é o Vinny, que eles chamam ele, alguma coisa assim, que é um vietnamita. E aparentemente parece que o filme vai tratar essa questão muito bem. Mas aí a gente chega lá na capital, em Saigon, e então a gente vê que, na verdade, o filme sofre sim com essa questão da caricatura e de tratar esses personagens de uma forma meio. Assim, eu não sinto que o Spike Lee. Eu acho que não foi muito a intenção dele também. De trazer esse lado deles dentro da guerra. Mas eu acho que teria sido muito interessante se ele tivesse feito isso, entende? Porque assim como em Faça a Coisa Certa, ele já tratou de falar ali de etnias diferentes que sofriam sobre problemas parecidos dentro de uma mesma comunidade, eu acho que ele super dominaria. Aliás, super dominaria não, porque eu não acho que é muito. Questão de dominar, mas eu acho que ele conseguiria respeitar essa questão de trazer o lado deles se ele quisesse também. Mas eu sinto que ele não quis. Então ele acaba deixando os vietnamitas nessa questão muito conhecida já no cinema, muito padronizada. Então, assim, acaba sendo um ponto que não favorece a questão dele falando sobre a guerra em si. Ele fala muito bem, a crítica dele é muito boa na questão de mostrar. Quanto isso foi prejudicial, assim, em questão ampla, né? Quanto essa guerra foi um absurdo e mostra muito bem também o quanto isso afetou a comunidade negra que estava sofrendo, já estava sofrendo ali com os direitos civis, os movimentos. Mas eu acho que não fala muito bem da questão dos vietnamitas que também sofreram muito. Então acho que ele poderia sim ter abordado isso de uma forma melhor e menos caricata.
E aí, amigão, qual que é a sua opinião a respeito da forma que a galera do Vietnã foi mostrada no filme?
Eu também acho que os vietnamitas que apareceram, né, tirando o Vinh, são bem caricatos. E acho que em muitos personagens, por exemplo, a turma francesa lá que desarma minas, podiam ser pessoas vietnamitas, sabe? Acho que faria muito sentido, inclusive, porque poderia dar um papel de fundo, assim, porque a personagem da francesa, ela é uma moça rica que não queria a riqueza dos pais e fundou essa fundação que desarmava minas. Mas pensa quanto mais interessante e rico seria se fosse um vietnamita que perdeu, sei lá, alguém da família, algum amigo, justamente para essas minas que foram deixadas lá. Porque se os soldados negros do Vietnã sofreram, o povo vietnamita sofreu muito mais, né? Porque foi uma guerra basicamente sem sentido. Então você pega isso e meio que você transforma eles nos vendedores de barco. Você tem, tipo, o personagem vietnamita só é esse, né? Tem os vendedores de barco, o guia turístico, os dois velhos no bar, que foram Vietcongs, e a mulher que se relacionou com o Otis. Esses são os vietnamitas apresentados no filme. agora os soldados, né, que são mercenários contratados pelo Renault. Então acho que poderia ter sido mais abordado também esse lado dos vietnamitas. Acho que fez falta, porque seria muito simples de apresentar essas pessoas, assim. Você vê as histórias deles. O máximo que você vê é a prostituta que se relacionou com o Otis e engravidou dele, né? Que depois ela foi tratada, tipo, abaixo da linha da sociedade, assim, por ela ter se relacionado com o inimigo, né? Então, acho que fez falta, podia ter sido melhor abordado. Podiam ter dado mais destaque pros personagens vietnamitas. E é isso, porque o que não faltava era personagens pra poder utilizar.
É verdade, essa questão de usar esses franceses aí, pra mim foi uma coisa bem deslocada e... Sabe, já tinha ali o contexto de estar no Vietnã, por que não usar os próprios vietnamitas para falar sobre um assunto que diz respeito a ele, sabe? Por que pegar um europeu para falar sobre isso? Eu não gostei
mesmo. Por que o europeu tem que ir pro Vietnã salvar as pessoas que estão sofrendo com as minas, sabe?
É, também não acho que não se encaixou muito bem assim na proposta, sei lá, de mostrar a questão da guerra ali. Poderia ter ficado concentrado nos dois povos mesmo.
Sim, e acho que seria até um conflito mais interessante, né? Você vê os soldados vietnamitas lá, os mercenários, confrontando o próprio povo dele, né? Eles falam, ah, vocês estão ajudando o inimigo aqui, que fez tanto mal pro nosso povo. E dá mais profundidade, enfim.
Exatamente, até porque ainda... Não sei como deve ser lá hoje em dia, né? Mas a gente vê que... Numa conversa que o Vini tem com os personagens, a gente vê que rola ainda aquela questão de uma certa divisão em entender como era o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Então, sim, sei lá, poderia ter explorado até essa questão dessa divisão. Sei lá, não sei. Só acho que a questão dos europeus aí foi muito aleatória e desnecessária.
Perfeito, meus queridos amigos. Duração do filme. O filme tem aí 2 horas e 35, 2 horas e 30 mais ou menos. Queria que você falasse sobre essa duração, como você encarou tudo sobre isso e também como o filme ele é um pouquinho maior, como a gente já conversou sobre o desenvolvimento dos outros personagens, daria, na minha concepção, para desenvolver um pouquinho até melhor esses personagens que não foram tão bem desenvolvidos assim. O que você acha sobre isso e a sua opinião sobre a duração? Se foi um pouco lento, quando ele começou a vingar melhor, fique à vontade.
O filme demora um pouco pra dar uma engrenada, assim. Eu acho que o começo é legal de mostrar os quatro se reunindo, mas rola, assim, umas coisas meio a mais, assim, umas cenas talvez muito extensas. E poderia ter aproveitado melhor pra estar, assim, realmente fazendo esse aprofundamento melhor de um personagem ou outro, pelo menos. Então... A duração... É um filme longo, né? 2 horas e 35. Assim, pro tema em si não parece que tem tanta coisa pra se falar, mas o Spike Lee, ele dá uma boa divagada assim, sobre algumas coisas, né, algumas cenas, principalmente do Paul. Eu acho que ele dá bastante espaço pro personagem, pra mostrar bastante coisa mesmo sobre ele. Então, assim, é um filme longo, tem que estar bem disposto pra assistir, porque ele não tem muita ação. E não é o foco do filme ter muita ação mesmo. Tem que estar bem acordado, assim.
E aí, amigão? Foi arrastado? Foi ok? O que, que você acha?
Nossa, o começo do filme, amigão, eu achei muito devagar. Até o momento que eles começam a ir atrás do ouro, assim, na rota, assim. Eu até comentei com você que se eu tivesse vendo o filme à noite, com certeza eu teria dormido. Mas, no geral, assim, acho que 2 horas e meia, ok. Acho que quase a maioria dos filmes hoje tem mais de 2 horas.
Realmente.
Mas acho que esse tempo podia ter sido algumas partes ser melhor aproveitado, sabe? Acho que faltou... Eu fico com a sensação de quando eu terminei o filme que tinha, apesar da história ser bem compacta, assim, tinha mais coisa pra você poder contar nesse tempo, aproveitar melhor, sabe? Em alguns momentos flashbacks você tem a rádio vietnamita lá. Acho que não precisava disso. Alguns momentos de flashback voltam muito, até se descobrir que um dos traumas do Paul foi que acidentalmente ele que matou, né, o Norman. Então, tipo, acho que vai tudo muito lento, sabe? Principalmente os flashbacks depois da primeira 1h30, assim. Eles vão voltando pra acrescentar um pouquinho da história, mas eles duram 1-2 minutos. Sendo que poderiam ter sido, tipo, muito mais rápido isso. Podia deixar só pro final, e numa conversa. Mas no final, o Paul ainda conversa com o Norma. Ele falando de desculpa por tudo que você fez. Então acho que esses pequenos momentos, assim, meio que tiram a... Não sei dizer, mas eles meio que tiram a sequência do filme, assim. Vai ficando dando aquela arrastada bem grande, assim. E esse tempo podia ter sido melhor aproveitado pros outros personagens, por exemplo. Os personagens secundários que aparecem, não simpatizei com nenhum deles. Tem um que pisa na mina e morre, eu achei engraçado a hora que ele morreu. Do jeito que ele morreu, eu não senti nada por ele. Então é isso, acho que o filme ter 2 horas e meia não é um problema, mas ele é muito devagar no começo e ele desperdiça muito tempo com algumas coisas e deixa outras coisas, tipo, à mercê, sabe?
Perfeito. Mais alguma colocação? Amigos, mais algum adendo? A gente tá caminhando aqui pro nosso finalzinho do episódio de hoje.
Acho que um destaque, assim, é a trilha sonora, eu acho que conversa muito bem, assim, né? Ele, assim, eu tenho escutado muito, acabou calhando aí com o meu gosto musical. Eu tô escutando muito Marvin Gaye, e a trilha é basicamente várias músicas do Marvin Gaye, que fala muito desse contexto da guerra aí, e do amor, e como sanar essas coisas. Então, acho que é bem aplicado, assim, na maior parte do tempo. Eu gostei bastante dessa relação da música com a história.
Perfeito. Antes de a gente encerrar aí para as nossas notas, amigão, esse filme, na sua opinião, ele se encaixa, por exemplo, num top 3 do Spike Lee? Sim ou não? E se não, ou se sim também, faça aí o seu top 3 filmes de Spike Lee.
Eu acho que não, amigão. Esse é o quinto filme do Spike Lee que eu vejo. Ele fica fora. Eu prefiro Faça a Coisa Certa, né, que a gente fez podcast recentemente. Depois Malcolm X, Infiltrado na Clã. Aí depois vem esse, e em último ali, espero que ele nunca faça nada pior, vem Old Boy, o remake. Se algum dia o Spike Lee fizer algo pior que Old Boy, aí eu sinto muito, porque o filme vai ser muito ruim.
E aí, Vê? Seu top 3? E se ele se encaixa aí com o selo Spike Lee de filmes?
Bom, pra mim não se encaixa no top 3 do Spike Lee. Pra mim seria Faça a Coisa Certa, depois vem O Infiltrado e depois vem A Última Noite. Agora, o pior, assim, eu não vi nenhum filme do Spike Lee que eu realmente não tenha gostado. Eu não vi Old Boy, nem pretendo, porque eu não quero ficar traumatizada. Mas eu acho que super se encaixa, assim, na questão dos temas que ele aborda. E, assim, eu gostei do Destacamento Blood, então não tá muito atrás do A Última Noite pra mim, por exemplo. Mas top 3, assim, acho que não.
Não pega.
Não pega.
Bom, pra gente finalizar aqui, o meu top 3 é top 1 Malcolm X, top 2 Faça a Coisa Certa, e top 3 Infiltrado na Clã. Amigão, dê aí sua nota para o filme e também suas considerações finais para o Destacamento Blood, The Five Bloods.
Vou dar nota 5,5, amigão, subir meio ponto a nota. Eu acho que a mensagem que o Spike Lee quis trazer pro filme foi muito bem colocada, foi certeira no tempo, ele acertou o timing novamente, mas acho que a execução do filme, assim, deixou a desejar. Acho que em muitos momentos, assim, falta algo pro filme, pelo menos na minha impressão. Então é isso, acho que a ideia perfeita se encaixa super bem, é um tema que ainda precisa ser discutido, principalmente Soldados Negros, né? Acho que esse é um dos poucos filmes que retrata isso, de fato. Mas acho que a execução do filme em si deixou a desejar.
E aí, Vê, sua nota de 0 a 10, suas considerações finais para The Five Bloods.
Bom, pra mim, eu dou nota 7. É um filme que, em questão de mensagem, eu acho que é muito importante. Assim, Spike Lee, acho que ele nunca vai fazer um filme em que a mensagem vai ser ruim. No mínimo, vai ser proveitosa em alguma parte. E aqui no Destacamento Blood, ele consegue contemplar várias coisas de forma muito bem. E principalmente essa questão mesmo dos soldados negros. Eu acho que é um espaço que ele acaba dando super necessário e um ponto de vista extremamente... Assim, é uma correção aí que ele tá fazendo, uma correção histórica, porque realmente a gente não tem coisas que falem sobre isso, não tem espaço. Então ele criou o espaço dele. Então, nesse ponto, para mim, o filme é ótimo. Agora, a questão dessa caricatura aí dos vietnamitas e a questão do final são pontos baixos para mim, os principais pontos baixos, e que acabam tirando aí uma nota maior mesmo.
É isso então, meus queridos amigos. Filme aí então com uma média de 6,25 aqui pela galera do podcast dos amigões. Meus queridos, mais algum adendo que vocês queiram colocar?
Tô tranquilo, amigão.
Tudo tranquilo, Verônica?
Só pra fazer um café aí pra assistir o filme, assim, sei lá. Vamos ver, não terminem de assistir.
Um energético bem do bom aí, só não vai beber demais.
Sim. É um filme que, apesar desses problemas aí, vejam, porque tem uma mensagem muito boa.
Exatamente. Spike Lee, ele sempre traz algo que é mais do que presente na nossa sociedade.
Exatamente.
Perfeito, meus queridos amigos. Esse foi o podcast dos Amigões dessa semana. Falamos então sobre Destacamento Blood, novo filme do Spike Lee com parceria da Netflix. V, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua presença. E estamos juntos sempre, mais uma vez. E fale também aí sobre o seu Indica, que você indicou, que já está no ar aí para todo mundo ouvir. Você indicou o Universo Twin Peaks. Fale mais um pouco para a galera também.
Bom, foi um prazer aí estar falando sobre o filme. E aproveito para também já agradecer, né, a oportunidade aí do podcast dos Amigões Indica, que foi bem legal gravar também. Confesso que é meio difícil gravar, porque tanta coisa para falar, assim, que a gente sempre acaba deixando alguma coisa de fora. Até peço desculpa pro Max aí pelos 10 áudios que o Rafa encaminhou.
Imagina.
Pra montar essa edição aí. Mas então eu escolhi falar sobre Twin Peaks, que é uma série aí do David Lynch, do Mark Frost. E é uma série que, na verdade, que nem eu falo lá, vai muito além de ser só um seriado. É um universo que se expande pra produção audiovisual, pra literatura. Então é uma grande imersão, assim, num universo bem esquisito, mas muito interessante. Então escutem lá e espero que vocês gostem.
Perfeito, Vê, muito obrigado, amigão. Batemos mais uma vez a nossa cota. Hoje um dia mais que especial, né? Acontecendo várias coisas aí na mídia, todo mundo usando camisetinha laranja, todo mundo feliz. E semana que vem temos um episódio do nosso Pod Classic, que é o nosso quadro aí que a gente mais gosta de fazer. Qual filme estaremos falando, amigão? E muito obrigado mais uma vez, estamos juntos aí.
Obrigado, amigão. Obrigado, Verônica. Semana que vem a gente vai falar sobre Três Homens em Conflito, né? O Bom, o Mal e o Feio, que é um clássico do Western. Um dos melhores filmes que o Western já produziu, é muito bom, sou muito fã.
Com certeza.
E também semana que vem vamos ter o Indica da Giovanna, né? Que ela vai falar sobre Pose. Dessa semana ficou muito bom da Verônica. A hora que eu vi os 10 áudios, Verônica, eu confesso que eu fiquei meio triste, mas foi super fácil, porque tava tudo em ordem, então não precisa se preocupar. Foi só a primeira impressão, assim. Falei, nossa, 10 áudios.
Próxima vez eu vou tentar resolver 3.
Mas tudo bem, e é isso. Até semana que vem, amigão, com o Pod Classic. Ansiosos aí pra falar sobre o Western, né? E siga o podcast dos Amigões no Instagram. Também siga o podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. Estamos em quase todas. E é isso. Até semana que vem.
Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.